This is my last time to get to speak to you publicly.
É a última vez que eu vou me dirigir a vocês publicamente.
I just want to thank you for how well you have listened and applied these lessons from the scripture.
Eu quero agradecê-los por pela forma que vocês ouviram atentamente e eu sei que estão procurando aplicar aquilo que está sendo ministrado.
I certainly want to thank Richard Denham for inviting me and all of the staff of Fiel for their excellent help.
Com certeza quero agradecer ao seu Ricardo Denham e toda a equipe da Fiel por me convidarem e toda a ajuda que me deram enquanto eu aqui estive.
And I'd like to thank my interpreter Billy Graham.
Eu gostaria de agradecer meu intérprete sem comentários.
And hasn't this been a wonderful place to meet?
Não tem sido gostoso estarmos aqui juntos.
I've enjoyed this hotel a lot.
Eu tenho gostado muito desse ambiente do hotel aqui.
The towels are so nice and fluffy, I could hardly get my suitcase closed.
As toalhas são tão assim fofinhas que está difícil eu conseguir fechar minha mala.
I would like to ask you please to turn to 1 Corinthians chapter 5.
Eu gostaria de pedir por favor que vocês abrissem em 1 Coríntios capítulo 5.
1 Corinthians chapter 5 and we're going to look at the entire chapter, just 13 verses.
Nós vamos focar atenção nesse capítulo completo, são 13 versículos.
What do you do with immorality? In your church.
O que que você faz com a imoralidade na sua igreja?
One pastor of a large church told me that there were so many cases of immorality in his church that if he were to practice church discipline, it would destroy the church.
Certo pastor de uma igreja grande me disse que havia tantos casos de imoralidade na igreja dele que se ele fosse praticar a disciplina bíblica, ele acabaria destruindo a igreja.
What do you do with immorality in the church?
O que que você faz com imoralidade dentro da igreja?
I want us to read through this great passage of scripture about the immoral man, the incestuous man.
Eu gostaria que nós lêssemos esse texto todo aqui sobre esse caso de incesto.
And I want us to try to understand the argument of the apostle Paul.
E eu gostaria que nós entendêssemos a argumentação de Paulo.
As he pleads for a pure church.
À medida que ele pede àquela igreja que volte a ser pura.
Let's begin with verse 1 and go through the entire chapter.
Vamos ler do versículo 1 ao 13. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, não com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal... nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor.
There are two reasons why this passage is this passage personally affects me.
Há duas razões pelas quais essa passagem me influencia, me afeta pessoalmente.
One of those reasons is because of a recent discipline case in our church.
Uma delas é por causa de um caso recente de disciplina na nossa igreja.
We're a fairly young church meeting in three home congregations.
So, nós somos uma igreja relativamente jovem que se reúne em três casas diferentes.
And in one awful night we had to come together to dismiss someone out of the church who had committed immorality.
E numa noite muito triste para nós, nós tivemos que nos reunir as três igrejas em casa para nós dispensarmos uma pessoa que havia cometido imoralidade em nosso meio.
Of course, the young man had remained unrepentant.
É claro que aquele jovem se permanecia impenitente, ele não se arrependia.
Our congregation wept for him.
A nossa congregação chorou por ele.
But we knew what we had to do.
Mas sabíamos o que tínhamos que fazer.
And he is now outside of our church.
E hoje ele está fora da nossa igreja.
The second reason is even more striking than that.
A segunda razão é ainda mais penetrante do que essa primeira.
But I will wait and tell you about that at the end of this message.
Mas eu vou esperar para contar dessa razão ao final da mensagem.
I'd like to look at this passage more carefully with you.
Eu gostaria de examinar essa passagem mais cuidadosamente com vocês.
There are really five observations that I'd like us to see out of the passage.
E há cinco observações que eu gostaria que nós fizéssemos com relação à passagem.
Let's read verses 1 and 2 once more.
Mais uma vez vamos ler os versículos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou?
Now, the first observation is this simple truth.
Primeira observação, uma verdade simples.
When you come into the church, you are joining a society with rules.
Quando você entra na igreja, você está entrando para uma sociedade que tem regras, normas.
Obviously, the Apostle Paul is reminding them of one of the main rules.
É claro que o apóstolo Paulo está relembrando a eles de uma das principais normas.
There is to be no sexual immorality.
Não deve haver imoralidade sexual.
There are other boundaries besides this one, of course.
Há outros limites além deste, é claro.
And you find them in verse 11, some of them in verse 11.
E nós encontramos parte disso no versículo algumas desses outros limites no versículo 11.
He says, I wrote you not to associate with any so-called brother if he's immoral.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro,
or a covetous person,
ou avarento,
or an idolater,
ou idólatra,
or reviler,
ou maldizente,
or drunkard,
ou beberrão,
or swindler,
ou roubador.
And so he mentions some of the boundaries of the church.
Então ele está mencionando alguns dos limites que a igreja tem.
Now, of course, the Apostle Paul is shocked at their action.
É claro que Paulo está chocado com o que eles estão fazendo.
I mean, he's greatly shocked at the fact this man has committed incest, of course.
Ele está chocado com o fato desse homem ter cometido incesto, é claro.
It's a kind of immorality that even the people of the world despise.
É um tipo de imoralidade que até as pessoas do mundo desprezavam.
But he is really shocked at the church's response.
Mas a verdade é que Paulo está verdadeiramente chocado com a atitude da igreja para com esse pecado.
Why wouldn't they deal with this?
Por que que não estão tratando desse pecado?
Today, one of the reasons most churches will not deal with immoral behavior is because of the issue of the prevailing issue of tolerance in our society.
Uma das razões pelas quais as nossas igrejas hoje, várias delas, não praticam a disciplina bíblica é por causa dessa mentalidade prevalecente de tolerância.
Everybody thinks that tolerance is the highest possible virtue you could have.
Todos hoje estão achando que tolerância é a maior virtude que se pode ter.
And so the churches will accept all kinds of sin in them as long as they can be tolerant of everybody.
Então as igrejas estão aceitando todo tipo de pecado desde que eles consigam ser tolerantes com todos que ali estão.
Sometimes we think this is a new problem.
Às vezes achamos que isso é um problema novo, recente.
But it's an old Corinthian problem, isn't it?
Mas é um velho problema, desculpem, corintiano.
One of the Oh yes, I know about that team. I better watch using that word anytime, hadn't I? So another reason that churches have a hard time with discipline is because of their understanding of the nature of grace.
Uma outra razão pela qual as igrejas têm problema em praticar a disciplina é pela má compreensão que têm da questão da graça.
Here is a person who's lived in all kinds of sin and yet he's received by the Lord.
Uma pessoa que já viveu em tudo quanto é tipo de pecado e essa pessoa é recebida pelo Senhor.
And they imagine that a person can continue to live in that kind of sin and be okay with God.
Então, presume-se que essa pessoa pode continuar na sua velha vida com aqueles velhos pecados e ainda ser aceita por Deus.
But obviously this is not the case.
Mas não é assim que a Bíblia ensina.
And the Apostle Paul is reminding them of, with clarity that there is an obligation for them to deal with this issue.
Paulo está relembrando esses irmãos claramente que eles têm obrigação de lidar com essa questão.
The church is not amorphous without walls.
A igreja não é amorfa, ela não deixa de ter paredes.
But there are very definite boundaries in the church.
Há limites muito bem estabelecidos.
It would do us well as church leaders to remember this.
Seria muito bom para nós, líderes de igreja, nos lembrarmos disso.
Look what else he says in verses 3 through 5.
Veja o que ele diz nos versículos 3 a 5.
He tells us in these verses that the church is a society that judges its members.
Ele diz que a igreja é uma sociedade que julga seus membros.
Let's read those verses again.
Vamos ler novamente esses versículos. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Now, verse 5 is of course a difficult verse to understand.
O versículo 5 é um versículo difícil de entender.
He uses this phrase, deliver such a one to Satan.
Ele usa essa frase, entregue a Satanás.
But he's not talking about some kind of spell you put on people, you know.
Ele não está falando sobre uma espécie de maldição que você coloca sobre a pessoa.
He's simply talking about excommunicating the person or removing the person from the church out into the world.
Ele está simplesmente falando do excomungar dessa pessoa da igreja para o mundo.
Satan is the ruler of the world.
Afinal, Satanás é o príncipe desse
and
mundo.
And this man is following Satan.
E esse homem está seguindo a Satanás.
So he'll be removed from the church and he'll be out there in the world under Satan.
Então ele será removido da igreja e ele estará no mundo sob a autoridade de Satanás.
When the church takes the act of discipline, they're delivering that person to Satan.
Então quando a igreja assume essa disciplina, ela está na verdade entregando essa pessoa a Satanás dessa forma.
He says they're to deliver this person to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
Ele diz que essa entrega a Satanás é para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
This is a desire or a wish, not a promise.
Isso aqui é um desejo, não é uma promessa.
If you just look over in chapter 6, you'll understand why that is so.
Se você olhar para o capítulo 6, você vai entender por que eu digo isso.
He says in verses 9 through 11,
nos versículos 9 a 11, ele diz,
you can just look at it and see.
Vamos lê-los. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
Now he does not think that the incestuous man is a Christian.
Ele não crê que o homem que praticou o incesto seja um cristão.
Because almost in the same breath he's saying a man who commits this kind of sins is indicative of him not being a Christian at all.
Porque praticamente no mesmo fôlego em que ele fala desse homem que praticou incesto, ele fala desses outros que demonstram não ser convertidos.
So when the person is put out of the church, you're not putting a Christian out of the church.
Então quando a pessoa é colocada para fora da igreja, nós não estamos colocando um crente para fora da igreja.
But a person who is professing to be a Christian but is really following Satan.
Mas uma pessoa que está professando ser crente, mas na realidade está seguindo a Satanás.
The destruction of his flesh is not just the removal or the reduction of his sin life.
A destruição da sua carne não é apenas a redução da sua vida de pecado.
But Paul is actually talking about the corruption that comes in the human body from following sin.
Mas Paulo está falando da corrupção do corpo humano que vem por causa do pecado.
And he's not promising that this person will be saved in the future.
Ele não está prometendo que essa pessoa vai ser salva no futuro.
But he's expressing his hope or his desire.
Ele está expressando o seu desejo, a sua esperança que isso venha a ocorrer.
Let's look at what else the Apostle Paul has to say.
Vejamos o que mais Paulo tem a dizer.
Read verses 6 through 8 together.
Vamos ler os versículos 6 a 8 juntos. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.
Now you can see that he is referring to the Old Testament Passover meal.
É claro que dá para nós percebermos que ele está se referindo àquela refeição de Páscoa do Antigo Testamento.
And you remember that they had to remove the yeast or ferment out of the tent. It couldn't be anywhere in their dwelling before they took the Passover meal.
E vocês se lembram que lá no Antigo Testamento eles tinham que remover todo e qualquer fermento da tenda em que se encontravam, da habitação em que se encontravam, antes que pudessem participar daquela refeição.
Even the bread itself was to be unleavened.
Até o próprio pão não podia ser levedado.
Of course, the yeast represented evil.
O levedo representava o mal.
And what he's simply saying is that the evil must be removed from you as you celebrate your participation in the life of Christ.
Então, ao se referir a esse fermento, ele está dizendo que o mal tem que ser removido de você à medida que você participa dessa festa.
So clean out the old leaven.
Então, removam o velho fermento, ele diz.
The real reason is this.
O verdadeiro motivo é o seguinte:
that a little bit of leaven contaminates the whole.
Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
So the third observation is this.
Então a terceira observação que queremos fazer é a seguinte.
It is the responsibility of the church to stop the contaminating effects of sin.
É responsabilidade da igreja por fim aos efeitos contaminatórios do pecado.
And by removing its source.
A removendo a sua fonte.
Now you ladies who cook meals, suppose you went out one day to buy a chicken. You got a nice chicken and brought it home.
As irmãs aqui que gostam de cozinhar e cozinham bem. Suponhamos que você tenha saído de casa para comprar uma galinha e fazer um prato.
And you just set the chicken on the counter.
E você colocou aquela galinha sobre ali a pia.
Yeah. It was a busy day.
E o dia estava bastante ocupado.
And you didn't have time to fix the chicken.
Ele achou que ele ia me enganar. E a irmã não teve tempo de cozinhar, a fazer o prato da galinha como normalmente faz.
In fact, you had to get in the car and go someplace most of the day.
Aliás, teve que passar boa parte do dia fora.
So you left the chicken just sitting there.
Então a galinha ficou ali sobre a pia.
When you woke up the next morning, you were just as busy as the day before.
E quando a irmã acordou no dia seguinte, estava tão ocupada quanto no dia anterior. E aí deixou a galinha mais um dia inteiro ali sobre aquela pia.
This happened two or three more days.
Aconteceu durante dois ou três dias seguidos.
Does anybody know where maggots come from? You know, maggot, little worms that crawl around. É.
Alguém tem ideia de onde vêm aqueles vermezinhos?
They're all in that chicken.
Já estariam a essa altura tomando conta daquela galinha e o ambiente estaria contaminado com o cheiro de carne podre.
You're a very wise woman.
Mas só que você é uma mulher muito sábia.
You say, I know what I'll do.
Aí você diz, eu sei o que eu vou fazer.
I can't afford to throw my chicken away.
Eu não posso jogar fora essa galinha.
But I'll go to the store and I'll buy a nice fresh chicken.
Mas eu vou para supermercado e vou comprar uma galinha novinha, fresquinha.
And I'll put the fresh chicken in with the rotten chicken and make it all right.
E eu vou juntar as duas e aí a coisa vai ficar toda boazinha.
Very intelligent woman.
Muito inteligente essa mulher, não é mesmo?
It never works, does it?
Não funciona assim, não é mesmo?
No, the rotten chicken will always contaminate the fresh chicken.
A galinha apodrecida vai contaminar a galinha fresquinha.
And you had better take care of those contaminating influences in your church.
Então é melhor dar um jeito nas influências que contaminam a sua igreja.
Because they will destroy lives.
Porque elas destruirão vidas.
I'm dead serious.
Eu estou falando muito sério.
I've heard even on this trip of a situation just like that.
Eu ouvi nesta minha viagem de uma situação assim.
Let's see what else the Apostle Paul has to tell us here.
O que mais Paulo diz para nós aqui?
The fourth observation would be this.
A quarta observação.
Ultimately, when a church judges its members,
em última análise, quando uma igreja julga os seus membros,
it withdraws its most precious gift.
Ela retira dessa pessoa o dom mais precioso.
Fellowship.
Que é a comunhão.
Note what he says in verses 9 through 11.
Veja o que Paulo diz nos versículos 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, os roubadores, os idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais.
Now notice in the passage the strength of the Apostle Paul's terms that he uses.
Repare na força dos termos que Paulo usa aqui.
In verse 2.
Versículo 2.
He says to remove the person from your midst.
Ele diz tirar a pessoa do vosso meio.
In verse 5, he says to deliver that person to Satan.
Versículo 5, entregar essa pessoa a Satanás.
In verse 7, he says to clean out the old leaven.
Versículo 7, ele diz lançar fora o velho fermento.
In verse 9, he says not to associate with these kinds of people.
No versículo 9, ele diz para não se associarem com esse tipo de impureza.
In verse 11, he says the same thing. Do not associate with any so-called brother who acts like this.
E no versículo 11, ele repete, não vos associeis com alguém que se diz irmão e é impuro assim.
And also in verse 11, he says not even to eat with such a one.
E ele chega dizendo no versículo 11, com o tal nem com mais.
And finally, in verse 13, he says, remove the wicked man from among yourselves.
E no versículo 13 ele diz expulsai de entre vós o malfeitor.
There should be no question what we have to do when a person enters into this kind of persistent sin.
Não deveria haver qualquer dúvida do que nós devemos fazer quando uma pessoa assim entra num ritmo de pecado persistente do qual não se arrepende.
Some people have this mistaken idea that since we think of the person now as a non-believer, then they're allowed to come to the church just like any non-believer would be allowed to come.
Alguns têm uma concepção errada aqui, que já que nós enxergamos essa pessoa como não crente, uma vez que ela saiu da igreja, ela tem direito de voltar à igreja como descrente.
That's entirely a mistake.
Não, isso aqui é um erro tremendo.
The individual under discipline must stay away from the fellowship of the church.
A pessoa que está sob disciplina tem que ficar fora da comunhão da igreja.
Now in verse 11 he says at the end not even to eat with such a one.
No versículo 11 ele diz nem ainda comais com esse tal.
Now probably this is a reference to the weekly meal that the church had.
Isso aqui é uma provável referência à refeição comunitária semanal que a igreja tinha.
It's very clear in the Corinthian church in another part of the letter that they ate a meal together every week.
Fica muito claro em outra parte dessa carta que eles comiam uma refeição juntos toda semana.
You may need to think about this for yourself.
Talvez você tenha que pensar isso com os seus botões, o que eu vou dizer agora.
But I believe the Lord's Supper in the early church was really a meal that was taken together.
Eu penso pessoalmente que a ceia do Senhor era uma refeição que eles tomavam juntos.
I think that's easy to discern as you look at the passage later on in the book of Corinthians.
Eu creio que isso é de fácil discernir quando nós olhamos para a passagem que se encontra lá em 1 Coríntios 11.
He talks about the problem they had in getting in little groups.
Ele fala do problema que eles tinham de se reunir em pequenos grupos.
And he says it's not the Lord's supper that you're eating.
Ele diz não é a ceia do Senhor que vocês estão participando.
This implies, of course, that the Lord's supper was really a meal that they took together every week.
Isso tem a implicação de que a ceia do Senhor era uma refeição que eles tomavam semanalmente.
And part of that meal would be the symbolism of the bread and the wine.
E parte dessa refeição era o simbolismo do pão e do cálice, do vinho.
Now the Lord's Supper is not just a symbol of fellowship.
A ceia do Senhor não é mero, não é apenas um símbolo de comunhão.
It is an act of fellowship.
É um ato de comunhão.
And perhaps it is our most precious act of fellowship.
E talvez seja o nosso mais precioso ato de comunhão.
So when the apostle Paul tells them not to even eat with such a one,
então quando o apóstolo Paulo diz aqui para eles nem sequer comerem com esse malfeitor,
he's saying they're not permitted to this Lord's Supper.
Ele está dizendo que essa pessoa não deve participar da ceia
they
do Senhor.
They can't come among you in your regular meeting every Sunday when you gather to teach the word and to take a meal together.
Quando vocês se reúnem regularmente, provavelmente aos domingos, para ensinar a palavra e aí participar dessa ceia do Senhor, dessa refeição.
You think about it for yourself.
Pense nisso, você,
com
calma. Mas eu penso que isso seria, quem sabe, uma mudança saudável nas nossas igrejas.
The fifth observation.
A quinta observação.
Let's read about it in verses 12 and 13.
Vamos ler nos versículos 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E expulsai, pois, de entre vós o malfeitor.
The fifth observation is this.
A quinta observação é a seguinte.
Failure to purge wicked people from the church is flagrant disobedience.
A falha em não purgar a igreja de pessoas que vivem no pecado é desobediência flagrante.
You are commanded to do this.
Nós somos ordenados a fazê-lo.
You're commanded by the head of the church.
Nós somos ordenados a fazê-lo pelo cabeça da igreja.
He directly said it in Matthew 18.
Ele disse isso claramente em Mateus 18.
And he says it again through the mouth of his apostles.
E ele fala de novo através da boca dos seus apóstolos.
There's no option about having church discipline.
Não há opção em não termos disciplina
bíblica. You have to do what the Lord of the church says to do.
Nós temos que fazer o que o Senhor da igreja ordena que façamos.
Now this command is given to the church as a whole.
Esse mandamento foi dado para a igreja como um todo.
That phrase from the Old Testament, remove the wicked man from among yourselves, was singular in the Old Testament, interestingly.
The singular. Verse 13. Mm-hmm.
Yeah, at the end there.
Essa frase do versículo 13, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor, era
singular.
Era singular, se referia a uma pessoa específica.
But when it is brought to the New Testament, it is changed to second person plural.
Mas quando isso é trazido para o Novo Testamento, ele é trazido para a segunda pessoa do plural.
This is one of the reasons that I am congregational in my way of thinking about church life.
É por isso que eu tenho uma posição congregacional em termos de pensar na vida da igreja.
I am minimalistically congregational, or minimally congregational.
Eu sou minimamente congregacional, digamos.
Trying to make sense of the fact that elders are to rule.
Tentando entender que anciãos presbíteros devem governar a igreja.
I'm not democratic.
Não sou democrático.
But because we involve the church in the choosing of leaders,
mas porque nós envolvemos a igreja na escolha de líderes,
and in the discipline of its members,
e na disciplina dos seus membros,
and there's no outside hierarchy telling us what to do,
e não existe uma hierarquia de fora nos dizendo o que fazer,
then we are congregational.
Então aí somos congregacionais.
The church as a whole is responsible to remove this man from their midst.
A igreja como um todo é responsável por remover esse malfeitor de seu meio.
I was interested to find, as I studied the history of Baptists, how much they practiced church discipline in earlier years in our country.
Eu fiquei muito curioso e interessado ao estudar a história dos batistas no nosso país, ao perceber que eles praticavam a disciplina bíblica com muito mais frequência no passado.
The late 1700s, early 1800s, about 3% of the church was brought to a church discipline situation.
Perto do final do século 17, início do século 18, cerca de 3% da igreja era trazida em média para uma situação de disciplina.
And in a given year, about 1% had to be removed reluctantly from the church.
E desses 3%, um terço desse 3%, 1% da igreja, eles acabavam com relutância removendo essa pessoa da igreja.
This was generally characteristic of all the denominations.
Mas isso era característico não só dos batistas, era de todas as denominações.
And I have to say that it took place in one of the most fastest growing periods of the church.
E isso ocorreu num dos períodos em que a igreja mais rapidamente cresceu.
God blesses the purity of the church.
Deus abençoa a pureza da igreja.
One of the hardest things we have to do as people who want to evangelize is to try to explain why so many of our people are so wicked.
Uma das coisas mais difíceis quando nós evangelizamos é explicar para aqueles a quem evangelizamos por que tanta gente do nosso povo é tão impuro.
Would you agree with that?
Você concorda com isso?
But if we will make our church pure, we will be much more powerful in our witness to the community.
Mas se a igreja fosse pura, nós seríamos muito mais ousados e poderosos no nosso testemunhar, digamos.
But regardless of whether it makes things better for you or not,
mas independentemente de tornar as coisas melhores para você ou não,
we are still under obligation to our Lord to carry out his command.
De qualquer forma, nós estamos ainda debaixo da obrigação de obedecer o mandamento do Senhor quanto à disciplina.
And if we love those people who are sinning,
e se nós amamos aquelas pessoas que estão em pecado,
we will attempt to retrieve them by church discipline.
Nós vamos tentar recuperá-las através da disciplina bíblica.
But if they will not repent,
mas se elas não se arrependerem,
they must be removed from us.
Elas precisam ser removidas do nosso meio.
I told you there were two reasons why this was very important to me.
Eu disse que havia dois motivos pelos quais essa passagem era muito importante para mim.
The second reason has to do with my own father.
Segundo motivo tem a ver com meu próprio pai.
My father's 89 years old.
Meu pai tem 89 anos de idade.
And he was, as I told you earlier, he was a preacher of the gospel.
Como eu já disse anteriormente, ele foi pregador do evangelho.
But in all that beautiful story of all the people being converted and men called to preach that I told you concerning our family.
No meio daquela história tão bonita que eu contei para vocês de tantos antepassados e gente se convertendo e se tornando pregadores na família,
there was at least one very dark period.
Houve pelo menos um período muito tenebroso, muito cheio de trevas na nossa família.
My father had an affair with his secretary.
Meu pai teve um caso com a secretária dele.
He was about 65 years old.
Ele tinha cerca de 65 anos de idade.
And she needed some counseling about her marriage.
E ela precisou de aconselhamento com relação ao casamento dela.
And he began to counsel her.
E ele começou a aconselhá-la.
This, by the way, is something he always told us not to do.
Aliás, isso é uma coisa que ele sempre nos alertou a não fazer.
We were not to counsel women alone.
Nós não deveríamos aconselhar uma mulher sozinhos.
But he did not follow his own counsel this time.
Mas nessa vez ele não seguiu seu próprio conselho, a sua própria norma.
And that secretary began to find in him what she did not find in her husband.
E aquela tal secretária começou a encontrar nele o que ela não encontrava no marido dela.
And they committed immorality.
E eles cometeram imoralidade.
I couldn't believe it.
Eu não conseguia acreditar naquilo.
It's almost impossible for me to get into my mind.
É impossível da coisa entrar na minha cabeça.
My father had been such a leader.
Meu pai tinha sido um líder tão forte.
And God used him so much.
E Deus o usou tanto.
And I so valued him.
E eu o valorizava tanto.
My mother, of course, was absolutely broken.
A minha mãe ficou completamente esfacelada nessa situação.
We tried to convince him to turn around.
Nós procuramos convencê-lo de dar meia volta.
And he did try from time to time.
E de quando em quando ele tentava.
But his heart was already given.
Mas o coração dele já estava entregue àquela mulher.
And like Lot's wife, he turned back.
Como a esposa de Ló, ele voltou para trás.
And eventually he married her.
E ele chegou a casar-se com aquela mulher.
And they moved away to another city.
E eles se mudaram para uma outra cidade.
During this period of time that he was away,
durante esse período de tempo que ele estava longe,
we went to the church where he belonged.
Nós fomos até a igreja onde ele era membro.
And we asked the pastor of this prominent church to bring discipline on my dad.
E nós pedimos ao pastor daquela igreja muito conhecida que fizesse meu pai passar pela disciplina de igreja.
But he wouldn't do it.
Mas o pastor se recusou a fazê-lo.
And so my dad went on and for about lasted just a year or two.
E então meu pai continuou naquela vida durante um ano ou dois.
My mother got Alzheimer's.
A minha mãe adquiriu Alzheimer's.
In 2 years she was dead.
Em 2 anos ela faleceu.
But before she died, I'm thankful that my father thoroughly repented of his sin.
Mas antes dela morrer, eu sou grato a Deus que meu pai se arrependeu profundamente do seu pecado.
And he came to the room where she was and repented before her.
E ele veio até onde ela se encontrava e ele se arrependeu diante dela, pediu o perdão dela.
He went back to all the churches where he had served.
Ele voltou a cada uma das igrejas onde ele havia atuado.
He confessed his sin.
Confessou o pecado.
And he wrote all the churches that he was over in this association of churches.
Escreveu para todas as igrejas envolvidas na associação em que ele estava envolvido.
He confessed his sin.
E confessou o seu pecado.
But of course it was too late. He had already married this other woman.
Mas aí era claro, tarde demais, ele já havia se casado com essa mulher.
He told me as the years went on, there's not a day that he has gotten up in the morning that he hasn't thought what a fool I've been.
Ele disse para mim que depois disso não tem passado um dia sequer na sua vida que ao acordar ele não pensa com seus botões, como eu fui tolo.
But God graciously has given him help to restore himself and to walk with God now.
Mas Deus tem sido gracioso em ajudá-lo a ser restaurado no seu caminhar com o Senhor.
Recently, we took my father on a trip through the state in the state in America that he grew up in.
Recentemente nós levamos o papai numa viagem para o estado onde ele cresceu, lá na nossa terra. Então os filhos estavam todos juntos com o papai.
And for 3 or 4 days we went to all of the towns that he had grown up in.
E durante alguns dias nós passamos por todas as cidades em que ele morou enquanto cresceu.
This is now about 25 years after that divorce.
Agora já são passados 25 anos desde aquele divórcio.
We went to the place where he was born.
Fomos ao lugar onde ele havia nascido,
where he became a Christian,
onde se tornou um crente,
and the little town where he grew up and went to grade school.
Na pequena cidade onde ele cresceu e foi para a escola,
and where he was called to preach,
e onde ele foi chamado
a
ser pregador e foi ordenado ao ministério.
And the steps of the building were left where he preached his first sermon.
E passamos pelas escadarias da igreja onde ele pregou seu primeiro sermão.
It was a wonderful experience.
Foi uma experiência muito interessante.
And we cried a lot.
Choramos muito.
And we laughed a lot.
Rimos muito.
And it was just the trip of a lifetime.
Foi a viagem da nossa vida, digamos assim.
One stop on that trip was to the town where we buried my mother.
E uma das etapas dessa viagem foi a cidade onde nós sepultamos a nossa mãe.
25 years before, when my mother died and they had the funeral, of course my father did not come. He didn't want to be disruptive.
25 anos antes, quando houve o funeral da mamãe, papai não esteve presente, ele não queria causar incômodos no sepultamento.
So he had never seen the gravesite of his former wife.
Então ele nunca havia visto o túmulo da sua ex-esposa.
It was a quiet country place.
Era um lugar bem tranquilo no interior.
And as we walked together, just arm in arm, toward that gravestone, we could just feel the emotion welling up within us.
E à medida que nós estávamos caminhando rumo àquele sepulcro, lado a lado, nós conseguíamos sentir a emoção ir tomando conta de nós.
As we stood by that special spot, my dad just erupted in tears and wept.
À medida que nós ficamos ali diante daquele túmulo, meu pai simplesmente desabou em lágrimas.
He says, "I can't believe I did this to such a wonderful woman."
Ele disse, "Eu não consigo acreditar que eu fiz isso com uma mulher tão maravilhosa."
When we were back in the car and we were driving down the road,
quando havíamos voltado para o carro, estávamos voltando no caminho.
I asked my father this question.
Eu fiz a seguinte pergunta ao papai.
I said, "Dad, you may not have known this."
Papai, o senhor talvez não saiba disso.
But we asked the pastor of your church to bring discipline on you.
Mas nós pedimos ao pastor da igreja que o senhor frequentava que o colocasse sob disciplina na igreja.
Do you think it would have made a difference?
O senhor acha que isso teria feito uma diferença?
He thought for a moment.
Ele pensou silenciosamente um pouco.
He said, "I wouldn't want to put the responsibility on anybody else."
Ele disse, eu detesto colocar a responsabilidade em qualquer outra pessoa.
It was my sin.
Foi meu pecado.
But I do think it would have stopped me.
Mas eu penso de fato que teria me impedido de continuar nesse caminho.
Let's bow our heads and pray.
Vamos curvar a nossa cabeça em oração.
Dear Father,
querido Pai,
forgive us when we think we have a better way to do things.
Perdoa-nos, ó Pai, quando nós pensamos que temos uma forma melhor de conduzir as coisas.
Help us to love people enough to discipline them if necessary.
Ajuda-nos, ó Pai, a amarmos as pessoas o suficiente para discipliná-las se necessário.
And help us to love the church and its purity.
E ajuda-nos, ó Pai, a amarmos a igreja na sua pureza.
But mostly give us the courage to obey you.
Mas sobre todas as coisas, dá-nos a coragem para te obedecer.
And help us lead our churches to understand what discipline means.
E ajuda-nos, ó Pai, a ensinarmos as nossas igrejas o que significa disciplina bíblica.
And to be prepared to stand together when the time comes.
E para estarmos juntos, firmes, quando chegar o momento.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.